Olá, estamos de volta com a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Agora, para falar um pouco sobre o clima, a situação, nós estamos vivendo duas situações no país. Tem muita chuva aqui no centro-oeste e sudeste do Brasil, enquanto o Rio Grande do Sul permanece com tempo firme e estável, mais um período de seca para a região. Bom, para explicar para a gente o que está acontecendo e quais as expectativas para os próximos dias, nós estamos aqui hoje com a Nayane Araújo, ela é meteorologista do IMET. Seja bem-vinda, Nayane, ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo portal Notícias Agrícolas.
Nayana, antes da gente falar um pouquinho dos próximos dias, vamos ver o que aconteceu durante o final de semana? Você vinha falando para mim que a gente teve bons volumes aqui no Sudeste, Centro-Oeste.
Isso, Virgínia. Nós tivemos aí entre quinta e sexta-feira a configuração de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é as ACAs, famosas ACAs, que os meteorologistas falamos tanto. Que é um dos sistemas, os principais sistemas causadores de chuva, né, na estação chuvosa aqui nessa área central do Brasil, né? Então, centro-oeste, sudeste do país, sobra alguma coisinha também em termos de chuva ali para parte da região nordeste, principalmente a faixa sul e o oeste da Bahia, também parte ali do Maranhão e entre a divisa do Maranhão, Piauí e o Tocantins, quando ela dá uma deslocada mais para cima, né, e todo o padrão associado a ela, com presença de vórtice ciclônico, enfim. E realmente, esse sistema, então, configurado no final de semana, ele favoreceu as chuvas muito volumosas que ocorreram ali no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também na região da Zona da Mata Mineira, o centro-sul mineiro ali, onde choveu em alguns pontos acima dos 100 milímetros, teve vários transtornos no Rio de Janeiro, inclusive com mortes, né? Aqui na área, no centro-oeste, alguns pontos de chuva acima dos 50 milímetros, assim como no Tocantins, nesse centro-norte do país, né? Mas realmente o maior destaque ficou por conta da divisa ali entre Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
Tá, e nessa segunda-feira, Nayane, a tendência é que a gente continue com esse padrão. A gente tem aquela imagem de satélite para a gente mostrar para o produtor como é que está a situação. Ali no centro-oeste, a gente sabe que tem a previsão de mais chuvas, o que tem atrapalhado os trabalhos das colheitas, nas lavouras. O que que você pode falar para a gente nesse cenário?
Sim, deixa eu só mostrar. Vocês estão vendo o mapinha de chuva acumulada,
Eu
Virgínia?
estou vendo uma pinha de chuva acumulado.
Tá, então beleza. Esse aqui foi um cenário só para a gente dar o produtor aí poder
Sim.
visualizar, né, o que eu falei do ocorrido no final de semana. Então a gente teve esse maior destaque, né, entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo e na área central do país e também em direção ao sul da região amazônica, também alguns volumes de chuva bem significativos, embora de forma pontual. Então, uma condição bem de verão, né, com a condição das chuvas atuando, predominando por esse centro-norte do país. No sul, realmente, infelizmente, o
Nada de
cenário
chuva, né?
não tem tido muita mudança, nada de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e Paraná, algo muito, né, mal distribuído, ali mais concentrado na faixa leste, norte da região, e em volumes de chuva também para um acumulado de 3 dias, nada de muito significativo. Indo para a situação de hoje, Virgínia, a gente vê aqui a última imagem de satélite que nós temos, a gente percebe, né, todo esse tom mais em cinza na imagem, é nebulosidade, mas os tons associados à chuva são principalmente os tons mais coloridos. Então, quanto mais para vermelho, né, maior potencial aí de chuva volumosa, chuva intensa. E a gente vê que ainda a coisa está muito concentrada entre Rio de Janeiro, o Espírito Santo ali e Minas Gerais. Já tem aí nessa manhã algumas áreas de instabilidade predominando por sobre o Tocantins, esse norte aqui de Goiás, rodeando a região da capital e também formando alguma coisinha ali na região de Goiânia. Bahia, então Mato Piba já está com um tempo bem instável, né? A gente vê aqui todos os estados ali associados à região do Mato Piba com bastante nebulosidade e alguns pontos com nebulosidade bem mais desenvolvida, que já provoca chuvas um pouco mais intensas, e também entre a faixa norte de Mato Grosso e a região norte do país. Ao sul, a gente vê que. Oi, pode falar.
Não, eu ia te perguntar, esse corredor que a gente acompanha aqui, ele tende a subir?
É, justamente, Virgínia, a gente está com as ACAs agora, né, atuando mais ou menos nessa orientação aqui que eu estou passando o mouse, e a tendência para os próximos dias, ela dá, né, uma leve deslocadinha aqui mais para norte do país, se posicionando ali entre o Tocantins, esse oeste e o sul baiano, vai ficar todo um padrão na atmosfera favorável à manutenção desse corredor atuando principalmente nessa orientação, né, então isso, e a gente tem também os outros padrões atmosféricos com a presença de um vórtice ciclônico aqui no Atlântico, a leste da Bahia, um padrão que favorece também as chuvas ali pelo interior do Nordeste, assim como a influência da zona de convergência intertropical. Então, este setor, acredito que do centro-norte do país, nos próximos dias, depois a gente vai ver ali no modelo, vai continuar numa condição favorável à chuva. Tem alguma situação também que provoca algum risco aí de chuvas volumosas, chuvas intensas na faixa litorânea ali de São Paulo, especialmente entre hoje e amanhã, entre o litoral de São Paulo e pontos entre o Paraná e o Nordeste, ali litoral de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul em si e esse setor mais entre Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, aqui extremo sul de Goiás, já vai ficar numa região mais na retaguarda que a gente chama desse escoamento mais úmido, né, e mais favorável à instabilidade. Então, todo esse setor aqui, nós estamos esperando pouca coisa em termos de chuva e as chuvas realmente mais concentradas, assim, como o cenário já indicando nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana, mais nessa orientação, né, de noroeste a sudeste do país.
Naiane, a tendência então é que os volumes sejam mais baixos ali para o Mato Grosso essa semana?
É,
A
deixa eu te
situação
mostrar
deve
aqui.
melhorar?
Vou te mostrar a condição do modelo de chuva mesmo, né? Isso aqui é uma tendência, um indicativo, mas a gente pode visualizar. Então, ao longo das 24 horas de hoje, né, a gente vê que o nosso modelo aqui, o Cosmo, ele indica a orientação do canal de umidade, como eu falei ali na imagem de satélite, né? E em alguns pontos, com chuva bem intensa, né? Bem volumosa, ali os tons mais em vermelhinho, alaranjadinho, vermelho para rosa, né? A gente vê aqui na escala de chuva, que são chuvas aí já acima dos 50, 60, 70 milímetros. Se a gente der um zoom ali no entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente vê inclusive chuvas em tom de cinza, acumulados em tom de cinza, que é acima dos 100 milímetros. Estendendo um pouquinho o modelo para amanhã, a gente percebe ainda, né, a influência do corredor de umidade e mesmo de forma pontual, alguns acumulados mais significativos entre Pará, Maranhão, o Tocantins, esse oeste baiano, norte ali de Goiás e descendo para o sudoeste, assim como eu falei, influenciando ali também o litoral de São Paulo e entre litoral e leste do Paraná e de Santa Catarina, mas a gente vê que realmente entre Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, olha só, Mato Grosso do Sul, parte do sul, né, do Mato Grosso e em direção ali ao Rio Grande do Sul, esse oeste da região sul e Rio Grande do Sul como todo, a expectativa não é de chuva, pelo menos para esses próximos dias nessa semana, né? Inclusive, ó, a partir de 96 horas, a partir ali do dia 5 para o dia 6, o canal de umidade ele fica bem concentrado ali entre Tocantins, o extremo norte de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio, e aí diminui cada vez mais a situação de instabilidade, né, nesse setor do centro-sul do país. Indo um pouquinho com o modelo aí até o dia a 0 hora do dia 7, que é o decorrer da sexta-feira, e dia 7 é sábado, né? Então, decorrer da sexta-feira, a gente vê que a coisa não muda muito, fica essa condição aqui do litoral de São Paulo, né? Devido a todo um padrão de baixa pressão por aqui, por esse setor, e o canal de umidade mais concentrado a norte, então as chuvas realmente mais. Vão ficar mais concentradas nesse norte, nordeste e faixa norte da região centro-oeste e o sudeste, sim, o sudeste como um todo, ele vai ficar numa situação delicada, né? Embora diminua os volumes de chuva por sobre Minas Gerais, entre Minas Gerais e Espírito Santo, a gente vê que ainda continua uma condição chuvosa. Então, numa área onde já está tudo muito encharcado, né? Solo saturado, rios cheios. Qualquer milímetro a mais é delicado. Então, esse é o cenário que a gente tem, Virgínia. A Bahia tem uma tendência de intensificar e espalhar um pouquinho mais as chuvas no decorrer da semana. Ó, conforme eu falei, como o canal de umidade ele dá uma recuada, uma deslocada, né, em direção ao Nordeste, se posiciona ali por cima, entre Tocantins, parte do Nordeste e do Norte de Minas e Espírito Santo, então isso leva mais chuva, espalha um pouquinho mais a condição de instabilidade das chuvas, inclusive chuvas volumosas ali no interior baiano, né, também ali no Piauí. Então, olha só, no mar, inclusive, a gente sempre lembrando que isso é modelo meteorológico, né, o Virgínia, então qualquer recuo, movimentação para lá e para cá, da instabilidade, isso aqui pode se aproximar muito do continente, volume de chuva acima de 100, de 200 milímetros, uhum. né, na altura ali do litoral sul da Bahia e litoral norte do Espírito Santo, olha só a faixa sul da Bahia. Então, essa região do Mato Piba, acredito eu, que ao longo dessa semana, numa condição, sim, de instabilidade, e inclusive ganhando corpo, né, ganhando volume, as chuvas nos próximos dias. Para Goiás, Minas Gerais, eu acredito que a situação mais delicada é até ali as próximas, até o dia 5, onde tudo se concentra um pouquinho mais para norte, principalmente no norte do Mato Grosso, norte goiano, Minas Gerais ainda recebendo, principalmente na região da zona da Mata Mineira, ali da capital também, bons volumes de chuva até metade das meados da semana, pelo menos, mas depois dando uma diminuída. E infelizmente, ali como nós percebemos nitidamente aqui no campo de chuva, o modelo indicando que realmente Mato Grosso, do sul de Mato Grosso, sul de Goiás, para baixo, ali em direção ao Mato Grosso do Sul e a região sul do país, pouca chuva aí no decorrer dos próximos dias, principalmente no Rio Grande do Sul.
Os modelos mais estendidos, eles indicam uma melhora da situação lá para o Rio Grande do Sul, ou a condição, a tendência é que a condição continue a mesma na próxima semana, daqui 15 dias?
Então, Virgínia, a gente dando uma olhada aqui no modelo mais estendido que a gente consulta, ele pega, realmente temos uma divisão aqui de primeira e segunda semana do dia 2, que é de hoje, até o dia 10, então a gente vê tudo que eu falei ali nos outros mapas se refletem aqui, né? A gente vê volumes de chuva bem significativos, mas muito concentrados nesse norte, centro-norte do país. Olha só como parte ali de Mato Grosso do Sul nem chega a ter nada de chuva, e o Rio Grande do Sul também, então até o dia 10 é esse aí o cenário. Quando é para a segunda semana, aí o segundo período dele, que ele pega de 10 a 18 de março, ali a gente ainda vê a condição de chuvas mais volumosas, claro que um acumulado em 7 dias, mas uma condição mais chuvosa ainda predominando, né, nessa faixa norte da região centro-oeste, do sudeste, e espalhada pelas regiões norte e nordeste, principalmente entre Maranhão, Piauí e Bahia, quando eu falo de nordeste. E aí chega alguma coisinha em termos de instabilidade, sim, no sul, como se alguns transientes conseguissem já se deslocar por ali, né? Quando eu falo transientes, as frentes frias, né, embora com rápida passagem, uma passagem muito pelo litoral, padrão de baixas pressões, mas a gente já vê um padrão mais favorável à instabilidade novamente por sobre o Rio Grande do Sul, mas não é uma chuva muito volumosa. Você vê que um total para 7 dias de chuva, né, está ali naquela escala de tons de verde, de amarelinho, ou seja, de 30 a 60 milímetros acumulados em 7 dias, não é muita coisa, e é mal distribuído, né? Então é o que nos remete à persistência da irregularidade das chuvas em grande parte ali da região sul do país.
Nayane, por que essas chuvas elas não conseguem avançar para essa região? O que, que tem ocasionado essa irregularidade que tem trazido bastante problemas para os produtores em 2020?
Nós estamos aí, Virgínia, num ano neutro, né? Nós até estávamos aqui discutindo com a nossa equipe do clima, né? Que é um pessoal que estuda a previsão aí mais a longo prazo e tal, e num ano de neutralidade, quando não se tem nenhum El Niño definido, nenhuma Noninha, estamos num ano neutro, geralmente o que predomina é essa regularidade das chuvas na região sul. Às vezes o ano neutro ele chega a ser a pior para a agricultura do que um ano de Laninha. Temos estudos aqui da nossa chefe ali do grupo do clima, Daniele Ferreira, que ela mostra que anos neutros a condição da irregularidade da chuva ela é até pior do que em anos de Laninha, que é um ano que chove pouco. Já está bem definido, bem claro que chove pouco ali na região sul do país, né? Então, a gente tem esse cenário de neutralidade, né, em larga escala, falando, claro, de condição de larga escala, e isso impacta, então, na condição de escalas menores, né, escala. Então, a gente tem os sistemas sinóticos, os transientes, com uma passagem muito rápida, as frentes frias, os cavados, com um deslocamento mais marítimo, uma passagem muito rápida ali pelo sul, já se deslocando logo para o mar, né, e aí não conseguindo, né, também não perduram muito posicionados ali por sobre a região sul. Então, o escoamento ele todo fica realmente mais úmido e mais instável, concentrado mais ao norte, pelo centro-norte do país. Então, está tudo conectado, né, Virgínia, e meteorologia, a gente tem a larga escala, a meso-escala, a escala sinótica, que são padrões aí que, infelizmente, nesses últimos meses estão impactando aí no sul do país.
Daiane, eu agradeço sua presença aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Eu que agradeço, Virgínia.
Então, muito obrigada, até a próxima.
Até uma próxima, estamos aí sempre à disposição e a gente recomenda aí para o pessoal, os agricultores, né, os usuários, acessarem sempre o nosso site, o www.imet.gov.br. Nossas previsões são atualizadas diariamente, ficam disponíveis no nosso site, e bem como também os avisos meteorológicos especiais.
Legal, obrigada, Nayane.
Obrigada, tenha uma boa semana.
Bom, essa foi a nossa entrevista com a Nayane Araújo, meteorologista do IMET. Ela trouxe para a gente que no centro-oeste do país, sobretudo ali no Mato Grosso, onde os produtores têm enfrentado problemas nos trabalhos de colheita, a situação tende a melhorar agora nos próximos dias. Ainda a previsão de chuva, porém, em volumes mais baixos. Esse sistema atuando no centro-oeste do país tende a se deslocar para o norte, fazendo com que os volumes passem a ficar mais expressivos em toda a região do Mato Biba e chovendo ainda no sudeste do país. Já para o Rio Grande do Sul, onde a situação é muito complicada, a reta final do desenvolvimento da soja, ela está sob risco, precisando de água, a situação não é favorável, os modelos continuam indicando que o tempo ficará firme, sem estimativas de chuva, pelo menos até o próximo dia 10. Bom, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença, em breve nós estamos de volta.